Torcedor do time mais amado, mais querido, mais sofrido do Brasil, do mundo. Estamos falando do Dallas Cowboys. Sejam bem-vindos a mais um podcast do Bustar Brasil. Aqui quem fala é Gabriel Platt. E vemos aqui, mais uma vez, decepcionados com uma atuação pífia e patética, como diria Mauro César, desse Dallas Cowboys. Tá tudo bem com você, Vinícius?
Tudo bem, Platt, Diego, ouvintes. Então, é aquele meme, né? O jogo do Dallas, assim, nós já esperávamos a decepção, mas a gente não imaginava que seria tanto.
O pior de tudo é que eu tava conversando com um amigo meu e ele falou, cara, o que você espera pra esse jogo? Eu falei, cara, pra mim a cara do Cowboys jogar bem, assim, primeiro, segundo quarto, tá com o placar apertado e segundo tempo leva um atropelo e acaba o jogo. E foi mais ou menos o que aconteceu, eu acho. Tudo bem com você, Diego?
Fala aí, Plat, Vinícius, tudo bem? Ouvintes, cara, eu... Claro que às vezes é uma sucessão de humilhações esse ano de Dallas, né? Semana após semana, mas eu quero dizer para vocês que essa semana machucou muito, tá? Eu acho que, claro, as duas contra o Washington machucaram demais, mas essa de Baltimore machucou, assim, ó, pesado. E claro que a gente vai colocar mais para diante, mas futebol americano jogado com a defesa no nível soft, aí é brabo.
Exatamente, o Cowboys acabou perdendo por 34 a 17 e cabia mais, dava para caber mais, o Cowboys poderia ter sofrido mais pontos por conta disso. E assim, a gente levar em conta que a gente sofreu um turnover, né, que foi a interceptação do Andy Dalton. Então, tirando isso, praticamente todos as campanhas do Baltimore Ravens começaram em situação, eles começaram no próprio campo de defesa. E eles conseguiam andar com uma facilidade enorme do campo de defesa deles até a nossa end zone. Foram, no total, foram 294 jardas terrestres do time inteiro do Baltimore Ravens. O Cowboys cedia, em média, umas 150 jardas por jogo pelo chão, que já é a pior marca da NFL. O Cowboys não só cedeu essa marca pro Ravens, como quase cedeu o dobro. A gente viu o Lamar Jackson correndo muito bem, o Mark Ingram correndo muito bem, o J.K. Dobbins correndo muito bem, o Gus Edwards correndo muito bem. Eu coloquei lá no Twitter que se um cadeirante fosse correr contra a defesa do Cowboys nessa partida, ele tinha mais 100 jardas também. Porque foi uma coisa inacreditável, com a facilidade que o Ravens corria. O Gus Edwards, principalmente, deve ter tido umas 3 corridas ali com mais de 30 jardas. Ele pegava na bola e já sabia que vinha um first down e mais. Foi uma situação inacreditável. Vinícius, a quem você atribui essa culpa desse jogo terrestre ter encaixado tanto? Você acha que foi mais culpa dos jogadores? Mais culpa do Mike Nolan? Quem que você crucificaria nesse momento?
Olha, se pudesse, a gente demitiria todo mundo e começava do zero. Mas isso não é possível. Só que é impressionante, Plata. É impressionante a gente conseguir sofrer 294 jardas corridas, né? Acho que é um recorde, né, que nós sofremos esse ano. E não só por parte dos running backs, mas aquele touchdown do Lamar Jackson, como como o LVE e o Darion Thompson, os dois, cada um abriu pro seu lado. E os dois morderam a isca ali do Lamar. O LVE jogou para um canto. O Darion Thompson, eu não consegui entender o que o cara fez. Darion Thompson foi pra cima do jogador de linha ofensiva e foi totalmente bloqueado e abriu um espaço gigantesco. É surreal o quanto essa defesa de Dallas está falhando em comunicação, em ajustes e não só isso, em como posicionar na hora do campo. Porque tá tendo sempre, sempre tem algum momento que você vê jogador praticamente mudando de posição porque tava errado, praticamente quando tá saindo o snap do jogador da linha ofensiva, né? Do center. Então, isso tá acontecendo direto. E o Mike Nolan, não só esse jogo, mas todos os outros jogos que a gente tá tomando muitas jardas corridas, ele não tá tendo um jeito de parar isso. Ele não consegue fazer o ajuste no meio do jogo. Eu não sei o quanto é só falha dele, a qual porcentagem isso vai para os jogadores também, só que tá sendo triste de ver essa defesa. Claro, tem a parte de algumas lesões, principalmente na área da secundária, porque o resto na frente tá todo mundo saudável, só que ninguém consegue marcar. É escolha errada de colocar Rashad Robinson como cornerback, sendo que a gente tem pelo menos um calouro. Se você escolher um calouro ali pra, na sexta, quinta rodada que seja, se você escolher um calouro e vai lá e contrata um cara que tava no practice squad, você já pode admitir que você fez, sei lá, uma escolha errada, porque, ok, essa temporada basicamente já foi por água abaixo. Coloca o cara pra jogar mais snaps, coloca o cara uma quantidade maior de snaps. E o Rashad Robinson mostrou que ele já era ruim nos outros jogos, tá continuando sendo titular. Deve continuar sendo titular por conta de algumas lesões, entre outras coisas que a gente vai comentar depois. E essa quantidade de jogador ruim, de nível de practice squad, nessa, sendo titular, é sofrível, é muito sofrível. E eu não sei. A sorte é essa semana que a gente não vai ter um running back decente, que o Joey Mixon tá fora, né? Não tem o quarterback lá pra poder correr a jarda também se ele quiser correr, porque ele tá fora da temporada. Eu acho que essa semana a gente tem um sossego. Graças a Deus a gente tem um sossego no jogo terrestre, a gente vai conseguir ter um front seven, eu imagino um front seven que ataque mais o quarterback. Ainda bem, porque depois de sofrer 294 jardas, eu não espero mais nada desse time.
Cara, o que me revoltou muito é que às vezes era terceira pra 10. Aí, jogada de passe, Lamar Jackson vê, faz a leitura da jogada, não acha ninguém, sai do pocket e ganhava o first down correndo com a bola. Inacreditável. Eu vi umas vezes o Jalen Smith, que ele ficava de spy, né? Explicando pra quem não conhece o termo. Ele, ao invés de ele seguir uma cobertura, marcar individual alguém que tá correndo rota, ele fica atrás da linha defensiva, olhando o quarterback. Se o quarterback for correr com a bola, ele já está preparado para fazer o teco. E o Jalen, algumas vezes, ele fazia a leitura errada, deixava o Lamar Jackson escapar e ele conseguiu o first down. Ou o Van Der Esch, como você falou, ele mesmo na entrevista depois do jogo, ele admitiu que o erro foi 100% dele no touchdown que o Lamar Jackson fez correndo. E além disso, ele falou que ele tava de olho, ele sabia que o Lamar Jackson estava com a bola, mas em um momento ele pensou que estava com o running back, foi quando ele deu o passo para a direita e olhou. Aí nesse passo em falso já deu para o Lamar Jackson correr. Mas você vê alguns erros assim pequenos que cara, desmontam a defesa. O pessoal da imprensa americana tava falando, cara, o Jordan Lewis é o jogador da defesa que estava melhor parando a corrida, um cornerback, é um cara que não é especializado em parar a corrida. Isso é coisa para os defensive tackles, os linebackers, defensive ends. São os caras que ficam ali mais no meio. O cornerback não tem obrigação como função principal parar a corrida. E ele é o que melhor estava parando a corrida no jogo. O Xavier Woods, que era um safety, ele estava correndo muito mal. Ele estava jogando muito mal. Então, isso propiciou essas jogadas muito longas. Foi uma coisa lamentável. E você fala do Joe Mixon, cara, mas o Cleveland Browns correu com a gente sem o Nick Chubb e sem o, meio que sem o Kareem Hunt também. Eu não consigo acreditar que a defesa com qualquer um que seja correndo que vai fazer um bom trabalho, sinceramente. A gente pode esperar que faça um trabalho menos pior, mas fazer um bom trabalho, eu não sei. Não consigo, não ponho minha mão no fogo por essa defesa, não. Mas agora, olhando pelo outro lado, Diego, o ataque até que foi bem. É uma coisa meio esquisita a gente falar, se você olhar, 17 pontos, só anotou 2 touchdowns e 1 field goal. Mas eu gostei muito do Zeke. O Zeke jogou bem. O Pollard, mais ou menos, né? Ele teve um bom retorno, mas no ataque em si eu não achei ele tão bom assim. Mas A linha ofensiva jogou bem. O Andy Dalton, pra mim, jogou bem, muito bem. E os wide receivers também, sem comentário, jogaram praticamente todos muito bem. O Dalton Schultz jogou bem. É, você concorda com a mim? Você viu o mesmo jogo que eu pra concordar com isso? Ou você acha que não foi muito bem assim?
Paty, eu concordo plenamente contigo. Quase tudo, vamos dizer assim, pra gente ter alguma divergência sadia, né? Mas... se a gente for ver, Dallas ficou a poucas jardas de igualar a quantidade de jardas totais de ataque, né, de Baltimore, sendo que em passe nós tivemos 277 jardas, que é um número muito bom, contra 107 de Baltimore. Aliás, para quem está nos playoffs do Fantasy, é triste dizer isso, mas quer fazer ponto, coloca os running backs do adversário de Dallas, né? Seguindo nesse raciocínio, a gente teve 111 jardas corridas, que também não é tão baixo assim, 388 totais. Mas fundamentalmente, com o time que a gente tinha, a offensive line, que a gente estava, depois de todas as lesões e assim por diante, os nomes que compuseram a unidade, houve um único sec cedido, tá? Com uma certa demora do Andy Dalton, mas um único sec. Além disso, o Andy Dalton, eu acho que distribuiu bem passes. Não foi aquele jogo como a gente assistiu em algumas rodadas anteriores, em que a mente do Kellen Moore estava tipo uma mente brilhante, assim, com muitas alternativas, muitas jogadas completamente fora do padrão. Foi uma coisa mais... mais clean, assim, um jogo mais usual, um jogo de um time, vamos dizer assim, um time que um time normal, não é um time que estava arriscando tudo, um time que estava jogando a rodada ali ou testando jogadas, não, o time foi jogando direito, foi movendo as correntes, os wide receivers todos jogaram bem. Eu vou destacar antecipadamente, não o destaque do jogo, mas o Noah Brown. Noah Brown teve ótimas jogadas, né? Fora o trio que é o nosso trio de ouro, né? Dos melhores jogadores realmente de Dallas, Michael Gallup com 86 jardas em um touchdown, Sid Lamb 46 jardas, Dalton Schultz, vamos contar ele como não como agressivo, mas grupo de recebedores 44, Amari Cooper 43 em um touchdown. Então, assim, todos produziram. O Tony Pollard 22 jardas, Ezekiel Elliott 77, há muito tempo ele não tinha isso, e 4.3 jardas por carregada, que já é uma média melhor do que ele estava tendo. A Amari Cooper correu para 10 jardas, então assim, andou a coisa. Eu cito só duas situações, não para discordar, tá? Mas assim, para colocar mais um pouco de tempero nessa nossa conversa sobre o ataque de Dallas, que eu acho que foi bem mesmo. Não foi pelo ataque que Dallas perdeu por outro motivo no jogo. O ataque sempre deixou o time, tentou deixar o time na partida, né? Em outras rodadas foi ao contrário, mas nessa a gente não pode culpar, vamos dizer assim, diretamente o ataque. Linha ofensiva muito bem, principalmente com o que está na mão. Não consigo culpar, até a gente conversou um pouquinho antes, o Sid Lamb sofre uma falta terrível que não é marcada numa terceira descida, uma segunda, uma terceira descida, que nos custou pontos naquela oportunidade. A gente não teve um grupo de especialistas que pudesse manter também a equipe no jogo. E aquela bola do Hail Mary, do Sid Lamb, que ele dropa, não é uma bola fácil, tá? Eu acho que ele poderia ter pego. Num time que está dando certo aquela bola, o jogador pega aquela bola, ele recebe e faz o touchdown. Mas o passe foi muito bom e há muito tempo a gente não via um wide receiver se destacar frente a uma defesa num Hail Mary de Dallas. Então eu tenho essa como... um ponto muito positivo junto com a linha ofensiva, assim por diante, do quanto a gente conseguiu produzir. E sobre o Ezekiel, realmente ele produziu, mas teve aquelas três tentativas de touchdown na goal line ali, de uma jarda, duas jardas, que ele não conseguiu entrar, que não é o normal dele. Tá, tudo bem, a linha ofensiva, tudo bem, mas você sabe, eu ando pegando muito no pé dele, a camisa dele... No fim do ano eu vou sortear aqui, vai ter que ser isso, não consigo mais, eu tô pegando demais no pé dele. Só acho isso, que ele jogou bem, tudo bem, mas pro que ele ganha, ele tinha que ter feito algum daqueles, um touchdown numa daquelas tentativas.
Pois é, eu acho que a linha ofensiva também não fez um bom trabalho, e uma coisa que eu acho que vale acrescentar, eu não gostei muito das chamadas do Kellen Moore no final do campo, né, nas últimas 20 jardas. Eu acho que poderiam ter sido melhores, eu acho que o Cowboys deixou alguns pontos ali por causa disso, e acho que acabou custando, não vou falar custando a vitória, mas custando um jogo mais equilibrado de uma certa forma, porque a gente vê que a gente vai falar do Greg Zuerlein daqui a pouco, mas o Cowboys perdeu 9 pontos por causa do Greg Zuerlein, mas quantos dele foram por campanhas que a gente poderia ter avançado mais e não conseguiu? Então é uma coisa que pra mim vale a menção e vale até a crítica, né? Eu, sinceramente, eu acho que o Cowboys poderia ter feito um trabalho melhor justamente nessas últimas jardas do campo e com isso ter pontuado mais, que eu acho que foi o que faltou. Como você falou, as peças funcionaram bem individualmente, o time avançou, o time teve várias campanhas começando lá do fundo do campo e conseguiu avançar. As nossas campanhas que começaram boas foi uma por causa da interceptação do Darian Thompson, uma por causa do retorno do Tony Pollard e a outra pelo field goal errado do Justin Tucker. Tirando essas, foi tudo kickoff, punch. Então o Cowboys começou geralmente não no buraco, né, mas nas últimas 30 jardas do campo, vamos falar assim, e conseguiu avançar. Então isso é um ponto positivo, porque a defesa do Ravens é uma defesa forte, independente de jogadores desfalcados por causa de Covid, por causa de lesão, ainda é uma defesa forte, e o Cowboys conseguiu jogar bem em cima dela, conseguiu jogar bem em todos os pontos, em todas as unidades do ataque, linha ofensiva, wide receiver, tight end, corrida, tudo. Então pra mim isso é um alento, né, em relação ao que a gente via. E outra coisa, é bom ver o Andy Dalton jogando bem, né, porque quando ele entrou nos primeiros jogos pós lesão do Dak, o Andy Dalton estava irreconhecível, jogando muito mal, muito, muito mal mesmo. E agora ele está jogando o que a gente vê de um Andy Dalton, realmente. A gente vê de um cara que realmente foi titular da NFL por muito tempo, foi eleito para o Pro Bowl, e está marcado na história do Cincinnati Bengals, não é por acaso. É por jogos como esse, que ele realmente jogava bem. Realmente mostrava o que ele é capaz. E é bom ver isso. É bom. Eu espero que o Cowboys consiga continuar com ele como reserva para o ano que vem, do Dak Prescott, caso tudo venha a acontecer dessa maneira. E porque, para mim, é uma reserva muito segura. Eu acho que o Cowboys consegue ser competitivo com o Andy Dalton. Não está sendo. Não é por causa do Andy Dalton, mas é por causa de outros fatores, como a gente já falou. Mas pulando o assunto agora, vamos falar do nosso querido kicker Greg Deleg, que conseguiu errar 3 field goals nessa partida, um longo, que eu acho que não dá pra gente criticar muito por um field goal tão longo assim. Só que é um cara que errou 2 field goals fáceis também nessa partida. É uma coisa meio... é difícil de você defender. Vinícius, pra você a batata dele já tá assando, já assou. Como é que você vê a situação do Greg Zuerlein no time?
Eu só não digo que ainda, né, que está assando e tudo mais, por conta que ele tem, vamos dizer assim, um prestígio na liga pelo que ele já fez, pela história que ele tem. Mas claro, esses 3 field goals errados acaba atrapalhando e muito ele. Eu não lembro por quanto tempo é o contrato dele, acho que é 2 anos ou 3 anos só. De toda forma, eu não vejo de jeito nenhum para o próximo ano acontecer, tipo, sei lá, chamar o Kai Forbath de novo por alguma razão, se ele estiver livre, ou sair procurando algum kicker mais uma vez, porque assim, em tese, ele seria o cara para ter tipo, uma solidez na posição de kicker depois do Dan Bale, porque, né, a gente não teve essa solidez quando o Bale saiu, e também nos anos finais do Bale, e era pra ser esse cara, o Greg era pra ser esse cara, e eu imagino que ainda seja, até como o Diego falou, é o ano de 2020, a nossa temporada tá tão ruim, mas tão ruim, que tudo tá acontecendo de errado, é a Hail Mary que não consegue pegar, kicker errando o field goal super fácil, E a gente lembra, se fosse o Brett Maher, ele acertaria aquele field goal longo. Mas só também, ele iria errar dois. Ele não iria errar três, só ia errar dois. Também ia ser ruim de toda forma. Mas assim, eu vejo ele pro ano que vem. Quem sabe uma competição com algum kicker vindo do college, por exemplo. Mas dificilmente, realmente, dificilmente ele vai ser reserva ou vai ser cortado, ao meu ver.
Eu também acho que não, Vinícius. E vale mencionar que ele trabalhou muito tempo com o Fessel, né, nosso coordenador de time de especialista. E o Fessel confia nele. Eu acho que foi o Fessel que, inclusive, chamou ele para jogar no Cowboys e tudo mais. Então, acredito que muito por conta disso há uma confiança. Mas agora, o Cobra Kai jogou melhor do que ele no fim da temporada passada, hein? Eu acho que o Durlan acabou ficando com a vaga muito por conta disso do que necessariamente a qualidade do momento. E Cobra Kai é um baita de um apelido pro Kai Forbath. Vamos convenhar que acho que dos apelidos da NFL, o Cobra Kai pra mim tá no top 3 ali, brincando. Mas acho que é isso, né? Falamos geralmente conseguimos englobar todo o aspecto do jogo. Eu acho que vale mencionar também uma coisa que eu não gostei, foi a forma como o Mike McCarthy gerenciou os pedidos de tempo. No primeiro tempo, ele podia ter pedido um timeout antes do Baltimore Ravens. Da última campanha do Baltimore Ravens, o Cowboys teria mais tempo na última campanha, que acabou indo na Hail Mary. E por conta disso, o Cowboys teve que ir para uma Hail Mary, não para um field goal longo. Se tivesse mais uns 10, 15 segundos, talvez o Cowboys conseguiria um field goal longo. E não conseguiu. Então acho que foi um erro do McCarthy. E uma coisa, a arbitragem jogou muito. Não jogou, né? Mas a arbitragem teve uma partida muito ruim. Eles erraram muito, muito. Teve uma falta no CeeDee Lamb que foi absurda. Absurda uma falta no CeeDee Lamb que eles não viram. E teve erros pro Baltimore Ravens, né? Contra o Baltimore Ravens também, que não foram dados também. Pra mim é uma coisa que incomoda. Eu não acho que o Cowboys perdeu para a arbitragem. Não acho que se tivesse dado aquela falta no CeeDee Lamb, ou se a arbitragem tivesse sido impecável, 0% de erro na partida inteira. E o Cowboys teria ganho essa partida, não acho que teria. Mas eu acho que foi uma partida tão ruim por parte deles que eu acho que não teria como deixar passar batido aqui. Eu acho que a gente teria que comentar isso. Porque foi, para mim, incomodou bastante. Foi bem ruim, bem ruim. Mas, Diego, fala o seu destaque positivo e negativo do jogo.
Pat, só queria acrescentar na tua fala ali em relação à comissão técnica que a gente tomou uma falta de 12 homens em campo, né? Num field goal. Que, pelo amor de Deus, tinha que ter pedido tempo, né? E ali nos custou 3 pontos. Então, o meu destaque... Eu vou fazer uma coisa diferente, tá? O meu destaque positivo e o negativo serão unidades, tá? Nunca fiz isso, chegando no fim dessa temporada, vamos lá, vamos fazer uma loucura aqui, né? Enfim, offensive line, pra mim foi um destaque, segurou uma defesa que não é uma defesa ruim, bem pelo contrário, uma boa defesa, conseguiu manter o time avançando corrente, assim por diante. Teve uma ou outra ruim lá pro mais perto da goal line, mas vamos lembrar que se a gente listar os nomes que jogaram como titulares nessa partida, alguns deles estavam no practice squad no início do ano, né? Então eu acho que essa unidade me surpreendeu positivamente, coloco como destaque. E o destaque negativo, eu vou colocar a defensive line, né, como ponto negativo. Ah, os linebackers erraram bastante, sim. Mas assim, ó, foi muito mal a linha defensiva. Achei que foi bem mal mesmo. Não, nenhum sec, pouco forçou no contra o Lamar Jackson. A defesa, a linha, os linebackers, vem compraram muitas jogadas que eles não conseguiram esconder direito. Enfim, compraram muitas jogadas do Lamar, da linha. Deixaram entrar de tudo que foi forma o jogo corrido. Então não é a gente perdeu de fazer sec um ou outro. Teve um que até o Neville Gallimore e também o Randy Gregory, os dois chegaram a tocar no Lamar, mas ninguém derruba, né? É, nosso time é um time que não sabe taclear, uma coisa absurda isso. Então, meu destaque negativo é essa unidade.
E você, Vinícius, quais foram os seus destaques e decepções?
Eu poderia falar a defesa inteira como destaque negativo, mas acho que eu vou colocar o Leighton Van Der Esch, porque ele já não vem jogando essa temporada de forma boa do que a gente espera dele. Ok, teve a lesão ali, mas eu acho que já passou essa fase do tipo, ah, o cara tá lesionado, tá voltando de lesão. Ele já tá praticamente no final da temporada e é necessário ele jogar bem, até porque ele tá em contrato de calouro, e se ele continuar nesse declínio, eu não sei não o que vai acontecer quando ele chegar no último ano de contrato. O destaque positivo, pra mim, vai ser o Michael Gallup, né? Nosso melhor recebedor na noite. Claro, de certo ponto, todos os recebedores foram bons, né, Plat? A gente comenta que era difícil isso acontecer, mas pelo jeito que o jogo foi, pelo jeito que o ataque jogou, pra mim, os três, eu considero que os três recebedores foram bons, mas o Gallup liderou o time nesse jogo, e isso é muito bom. É, além disso, só queria comentar sobre a defesa, até que eu vi agora que saiu esse dado. Nós já sofremos 393 pontos só nessa temporada. Ainda faltam 4 jogos para terminar o ano. A pior temporada foi em 2010, que a gente sofreu 436 pontos. Vocês acham que a gente vai superar, vai bater mais um recorde negativo ou não?
Pois é, eu vou falar dos nomes aqui que pra mim me agradaram. Eu vou botar o Andy Dalton como destaque positivo, porque ele fez um jogo muito seguro, ele não teve culpa na interceptação, né? Foi bloqueado na linha de scrimmage, caiu no colo do linebacker, e ele teve um jogo muito bom, teve passes muito bons. Como o Diego falou, o passe da Hail Mary foi uma coisa de maluco, foi um passe muito bom, um passe certinho, com força, com precisão, com altura, do jeito certo, do jeito que o manual manda. E pra ser sincero, eu acho que a distância entre a qualidade do deck e do Dalton tá muito menor agora, muito menor do que a gente viu no começo. Se a gente tivesse uma defesa relativamente boa, a gente ganhava essa divisão com o pé nas costas, tranquilamente. Se a gente tivesse a defesa que a gente teve em 2018, até 2019, que a gente tinha problemas, a gente conseguiria ganhar essa divisão. A gente ganhava com o Andy Dalton jogando do jeito que tá. Então, pra mim, é o ponto positivo. E negativo, eu vou falar do Van Der Esch, que, cara, é um linebacker que eu sempre gostei. Desde a temporada de calor, que ele vinha jogando muito bem. E desde que ele voltou da lesão na clavícula, né, nessa temporada, ele vem jogando mal, ele vem tendo problemas. Ele já tem, acho que, se eu não me engano, o mesmo número de tackles perdidos do que o Jalen Smith tem na temporada, sendo que o Van Der Esch jogou menos partidas. Então, isso é uma coisa que mostra como o desempenho dele tá abaixo. E eu não acho que é problema de qualidade, porque a gente já viu que ele pode jogar. Eu não sei se é um problema da formação tática, se é um problema de motivação do jogador, de confiança, de, pô, tô tentando jogar bem, mas o time sempre acaba perdendo, e isso acaba influenciando no mental do jogador. Talvez, não sei explicar. Mas nesse jogo ele foi mal, e aquela quarta descida com o touchdown do Lamar Jackson resume isso. Inclusive, essa foi a corrida mais longa para touchdown de um QB que o Cowboys sofreu na história dele inteira. Então, você já vê o nível de como é que a situação é realmente historicamente ruim para o Cowboys. Mas agora, fechando o jogo já, falando agora das notícias da semana. A primeira notícia acabou fresquinha praticamente, que aconteceu logo antes da gente começar a gravar o podcast. O Cowboys anunciou que o Shidobe Awuzie foi colocado na lista de Covid. Agora, eles não informam se o jogador testou positivo para o vírus ou se ele teve algum contato de alto risco com alguém que teve, ou alguma coisa parecida. Então, o que a gente sabe é que ele está nessa lista e ele não pode jogar. Eu acho que pelo protocolo ele já está fora do jogo de domingo em relação a isso. Só que aí a pergunta que eu faço é: no aquecimento entre Cowboys e Ravens, o Dez Bryant aqueceu, ele com certeza abraçou vários ex-companheiros, né, de time que ele tem no Cowboys, praticamente muitos jogadores ali jogaram com ele no Cowboys até 2017. O próprio Shidobi Awuzie. Tem fotos de Dez Bryant abraçando vários jogadores. E no meio do aquecimento, a NFL pediu pro Dez Bryant sair para fazer um novo teste de Covid. E esse teste testou positivo. A explicação da NFL foi que ele já tinha feito uns testes no mesmo dia, no dia anterior, e tinham dado inconclusivos. E nesse momento ela tirou ele para fazer o teste, deu positivo, ele não jogou. E a NFL soltou uma nota dizendo que não houve nenhum contato de alto risco entre Dez Bryant e outros jogadores ou pessoas envolvidas no jogo. E pra mim é o maior absurdo você falar isso. Porque, cara, tem fotos, tem vídeo dele abraçando o jogador, abraçando membro de comissão técnica. E não só do próprio Cowboys, como do próprio Ravens. E agora esse primeiro caso, o Shidobi Awuzie com Covid. Onde foi que ele pegou? Como que ele pegou? Não é uma coincidência estranha? Um dia, dois dias depois aí que ele jogou, ele ser diagnosticado positivo com Covid, ou no mínimo estar na lista por ter contato de alto risco com alguém. Diego, como é que você vê essa situação do... não da ausência do Shidobi Awuzie, mas a forma como a NFL lidou com essa situação do Dez Bryant?
Não foi lá muito usual, né? Pediu reteste, aquela coisa toda, não sei. É que a gente não conhece muito dos bastidores, né? De repente havia mais alguém possivelmente contaminado que era da relação dele. É que uma coisa a gente pensar enquanto o Brasil, que não tem rastreamento quase nenhum, né? Desculpa dizer isso, mas a gente tem um rastreamento muito limitado aqui. E lá eles têm um rastreamento maior e pode ter. A situação do Dez Bryant foi feito um novo teste, talvez por conta de um rastreio que eles têm mais avançado, né, de alguma pessoa que ele teve contato até nem durante o voo, antes do voo, assim por diante, e que realmente, mas também ao mesmo tempo lá tem muito sigilo médico e não falo muito. O que se tem dito, Plat, Vinícius e ouvintes, tá? E eu não sou autoridade médica, em primeiro lugar, por favor, não falo isso como autoridade médica, eu faço da leitura que eu tenho feito do assunto, que não há muitos casos, ou pelo menos não há um número significativo de casos de contato durante a partida entre adversários, que o que mais tem acontecido é nas unidades, em locais fechados, nos treinamentos. Mas se fosse isso, provavelmente o Dez Bryant apareceria com mais alguns colegas. É claro, ali o Baltimore teve vários, né? Mas enfim, eu acredito que essa necessidade de um novo teste do Dez Bryant pode ser que tenha ocorrido por conta do rastreamento de alguma pessoa dos seus contatos que acabou positivado e que pelo protocolo da liga, que talvez seja até mais rígido que o protocolo do próprio país, né? E aí o teste foi feito e ele deu positivo. Claro que o brabo, assim, o Dez se abraçou com uma galera, acho, né? Tem aqueles protocolos também ali na NFL, a multa seguidas e tal, eles a princípio estavam usando máscara, aquela coisa toda. E como eu disse, não sou autoridade médica, não tenho capacidade médica para dizer isso, mas assim, o que a literatura nos tem dito, literatura também que é limitada, porque é um vírus completamente novo, que o contato entre adversários durante a partida, ao menos, não sei, em treino, pré-jogo, né, não tem sido determinante para infecção. Mas sei lá, eu acredito que tenha sido algo nesse sentido.
Pois é, eu acho que isso é uma coisa comum até em outros esportes, você vê onde tem mais contato, a transmissão do vírus, é justamente no vestiário, porque o cara tá sem máscara, o cara tá trocando de roupa, e o cara vai cumprimenta outra pessoa, e por aí vai, então o risco de contaminação é maior. Mas ainda assim, eu acho que foi uma falha de protocolo. Se o Dez Bryant teve teste inconclusivo, ou corria o risco de ter um teste positivo, não deviam nem ter colocado ele para entrar no estádio. Falou, cara, só vai no estádio com um teste negativo. Se der inconclusivo, alguma coisa assim, não pode ir pro estádio. Porque ficou nesse negócio. Aí o Dez Bryant fez mais uns testes depois do jogo, que deram negativo, agora colocaram ele na lista de Covid. Então, para mim, é uma zona enorme. Não sei que a NFL tá lidando desse jeito, eu tô achando um absurdo enorme a NFL, a forma como a NFL vem lidando dos casos da Covid em geral, de jogo adiado de qualquer maneira, de time jogando sem quarterback, porque todos estavam isolados, sem poder jogar, e não adia. Aí adia um jogo pra terça, aí adia outro jogo pra segunda, adia um jogo pra quarta-feira. É uma coisa de doido, uma coisa de doido. A NFL não quer... Ela quer manter isso, ela vê que a temporada tá chegando no fim, já estamos indo pra semana 14 quase, e a NFL quer manter, não quer ter uma semana 18 da temporada regular, quer manter o calendário certinho, mas até que ponto isso vai chegar? Você vai botar em risco a integridade física de atleta, de funcionário da liga? É complicado. Pra mim é uma coisa muito grave, muito grave. Você tá lidando com a saúde de jogador, saúde de funcionário. Imagina se o Dez Bryant vai cumprimentar o Jerry Jones, que é um cara que ele sempre tratou com muito carinho. E aí? E se o Jerry Jones pega Covid por causa disso e, pô, acontece alguma coisa? Como que a liga vai se responsabilizar por uma bobagem dessa? Por um erro de protocolo desse? Porque quando é um jogador, um pé rapado qualquer que pega Covid e fica 10 dias fora, a NFL tá cagando. Mas se fosse um dono de liga, um técnico principal, um general manager que pega e tem alguma coisa mais séria, tem que ficar internado, como é que a NFL vai lidar com um negócio desse? Pra mim é inacreditável a incompetência deles, o despreparo que eles estão mostrando, sendo bem sincero. Mas agora falando dos assuntos do Cowboys em si, não da NFL em geral, a gente viu a NFL alterar o horário do jogo do Cowboys e 49ers da semana 15, ou seja, sem ser esse jogo ou o próximo. O jogo era para acontecer no Sunday Night, e pela primeira vez que eu me lembro, acho que o Diego que escreveu a matéria sobre isso, é a primeira vez que eles mudam o jogo do Dallas Cowboys do horário nobre. Porque o Cowboys é um time de grande torcida nos Estados Unidos e sempre dá muita audiência. Então eles sempre ficam muito relutantes em tirar, porque é um jogo que vai ter audiência independente do Cowboys estar bem ou mal. E a gente viu, por exemplo, em 2015, que foi nossa última temporada muito ruim, da mesma forma que essa está sendo, o Cowboys jogou em horário nobre e não tirou nenhum dos jogos, mesmo com o Cowboys tão ruim quanto o time de hoje. E dessa vez eles alteraram, tiraram o jogo do Cowboys e 49ers do Sunday Night e botaram o jogo do Cowboys para as 15 horas no horário de Brasília. Se eu não me engano, o jogo do Sunday Night agora é Giants e mais alguém.
Browns,
isso. Cleveland Browns. Então, esse é o jogo do Sunday Night, um jogo que duas equipes estão brigando pelos playoffs, apesar de não achar que vai ser um jogo tão bom assim, mas são dois times brigando pelos playoffs, não tem o que fazer. Eu colocaria Chiefs e Saints, que pra mim vai ser um jogaço, mas eu acho que deve ter problema de emissora, se a emissora tal deixa ir pro Sunday Night, que aí o direito de transmissão é de outro time, tem um conflito de interesses por trás. E Vinícius, agora vamos falar do Injury Report, porque a gente já tem esse do Chidobe Awuzie tá fora, e do Zach Martin na lista de lesionados também, vai ficar fora tanto desse jogo quanto de semana que vem, mas já teve treino do Cowboys, já dá pra ter uma noção de quem pode ou não jogar no domingo?
Temos sim, pra começar o Tyler Biadasz, nosso center, nosso center, ele já está liberado, depois das três semanas que ele ficou fora na IR, ele já está liberado, já fez aquela caminhada hoje com o time, ainda não está treinando, mas ele já estava liberado para voltar. Dificilmente joga essa semana, então vamos mais uma vez de Joey Looney, mas até o final da temporada provavelmente a gente possa ver ele nos últimos dois jogos, quem sabe. Além disso, Anthony Brown, Cameron Irving e o Donovan Wilson, que ambos não jogaram contra o Ravens, muito provavelmente não jogarão no próximo jogo contra o Bengals. O Brown está com problema nas costelas, o Irving está com problema no joelho e o Donovan Wilson virilha, se eu não me engano. Além disso, o Ezekiel Elliott vai treinar de forma totalmente limitada essa semana durante os treinos, já treinou de forma limitada ontem, hoje vai treinar totalmente de forma limitada, vai colocar o Pollard e o Rico Dowdle, eu não sei falar o sobrenome do Rico, para ser os principais running backs durante os treinos, para proteger o Zeke e ele está totalmente tranquilo para poder jogar no domingo. Já o caso do Zeke, eu acho bem difícil dele não jogar. Eu acho que ele vai jogar, só se acontecer algo muito grave durante amanhã e sábado. Ele apenas não vai treinar por precaução, aquela coisa, estilo Tyron Smith, que não treina a semana inteira, mas vai para jogo normalmente. Vai ser desse estilo com o Zeke, porque, ao meu ver, ele teve um jogo, de certa forma, boa. Começou um jogo muito bem, teve 13 carregadas rapidamente no começo do jogo, e aí o Kellen Moore, o McCarthy, não sei, parou de correr com a bola com ele. Eu não sei de quem foi essa decisão, não sei se isso foi só por conta que ele estava lesionado também, pode ser. Não sei se essa lesão apareceu já depois do jogo ou foi no momento do jogo. De toda forma, o Zeke estava fazendo um jogo bem e do nada teve uma inversão e ele parou de jogar. Eu espero que ele volte e consiga jogar, porque ele é o pilar do ataque até o momento.
Bom, eu acho que esses esforços de jogador jogar no sacrifício talvez não se mantenha por muito tempo. Por quê? Porque com os resultados da última rodada, que foi a derrota do Cowboys, a derrota do Eagles e vitória do Giants e vitória de Washington, o Cowboys está a um passo de ser eliminado de forma antecipada da NFL. São três cenários onde isso aconteceria. O primeiro, se o Washington ganhar dois jogos. Se o Washington ganhar mais dois jogos aqui pra frente, o Cowboys já está automaticamente eliminado, mesmo se ganhar todos os jogos aqui pra frente. Ou o segundo cenário, o Cowboys perder dois jogos. O Cowboys tem quatro jogos agora. Se o Cowboys perder dois, não tem mais chance matemática de playoffs, nem ganhando a divisão, nem Wild Card. Ou o meio termo. Se o Washington ganhar um jogo e o Giants e o Cowboys perder um jogo, perdão. Ou seja, esse terceiro cenário, o Cowboys perder e o Washington ganhar, pode acontecer já nesse domingo. Porque o Cowboys enfrenta o Cincinnati Bengals às 15 horas no horário de Brasília. E no segundo horário, às 18h25, o Washington enfrenta o 49ers fora de casa. Então, se o Cowboys perder para o Bengals e logo depois o Washington ganhar do 49ers, o Cowboys já está eliminado. E aí vão ser mais três jogos do Cowboys na temporada, sem compromisso, né? Porque o Cowboys já perdeu, não tem mais sentido ganhar jogo, porque não tem sentido você botar jogador em sacrifício para jogar. Por exemplo, o Zach Martin pode voltar na semana 16. Você vai pôr ele para jogar dois jogos sem estar 100%, num Cowboys já eliminado, só cumprindo tabela para acabar a temporada. Eu não colocaria. Eu não colocaria o Zach Martin. O Zeke Elliott, que tá tendo alguns problemas treinando limitado da forma que você falou. Se o Cowboys foi limitado, você vai colocar ele para jogar no sacrifício? E por aí vai. Óbvio que alguns jogadores eles têm bônus de contrato. Ah, se jogar tantos por cento do snap, ganha mais sei quantos mil dólares. Se tiver participando em todos os jogos. Então isso talvez motive os jogadores. Mas, de resto, por parte do Cowboys, independente de contrato, assim, eu acho que é uma situação bem delicada. Bem delicada. O Cowboys fez por merecer estar nessa situação, óbvio. E vamos ver até que ponto o Cowboys vai se manter vivo na temporada. Eu acredito que pode se manter vivo, porque o Cowboys pode até ganhar do jogo do Cincinnati Bengals, a gente vai falar disso agora. Mas eu não sei se dura mais duas semanas o Cowboys manter vivo na temporada. Digo mais, já era para estar eliminado há um tempão se a gente estivesse numa divisão minimamente boa, né? Porque o que a gente viu dos times da NFC Leste foi brincadeira. Brincadeira, né? Mas agora falando do jogo, Cowboys e Bengals, como eu falei, domingo, 15 horas, horário de Brasília. Jogo em Bengals, em Cincinnati, né? Óbvio. É a primeira vez que o Cowboys joga lá desde 2012. E antes de falar sobre o jogo, o jogo de 2012, a gente estava até lembrando aqui antes de começar o podcast, foi um jogo muito emotivo para o Cowboys por causa de um acontecimento. Na semana do jogo, né, o Cowboys recebeu uma notícia que teve um acidente de carro envolvendo dois jogadores do Dallas Cowboys. O Josh Brandt e um outro jogador que estava no practice squad chamado Jerry Brown. O Josh Brandt estava no volante, depois descobriram que ele estava bêbado, acabou sendo preso e sofreu um acidente. O Jerry Brown, infelizmente, não resistiu e faleceu nesse acidente. E por mais que tenha sido um jogador de practice squad, foi uma coisa que mexeu muito com o elenco na época. Foi uma semana bem pesada para os jogadores, de uma forma geral. O Jerry Brown, acho que era amigo de infância do Josh Brandt. A família do Jerry Brown, tipo, não queria que o Josh Brandt fosse preso, independente do acidente. Eu recomendo vocês lerem sobre o caso. E o Cowboys foi para Cincinnati para esse jogo. O Cincinnati Bengals era um dos melhores times da NFL. Eu acho que em recorde devia ser entre os 3, 4 melhores times da NFL no momento. E estava invicto em casa há muito tempo, acho que mais de um ano ele estava invicto em casa. E o Cowboys capengando, e o Cowboys conseguiu vencer esse jogo. Foi um jogo bem emotivo. E é mais ou menos o que o Cowboys teve em relação ao Marcus Paul, o nosso técnico que faleceu nesse momento, na última semana. E isso mostra que, tipo, foi uma semana bem emotiva, que mexeu, abalou com os jogadores. É uma similaridade entre essas duas temporadas. E o Cowboys agora volta pra lá. Eu acho que do elenco que jogou aquela partida, eu acho que só deve ter o Sean Lee, o Tyron Crawford, o LP Ladosor e Tyron Smith, eu acho, que nem vai pro jogo, né, na real. Então, são poucos jogadores que estavam, que presenciaram aquele momento. E toda vez que o Cowboys joga contra o Cincinnati Bengals, eu lembro disso. E agora, justamente por jogar em Cincinnati de novo, é uma coisa que vale a menção, pelo menos no meu ponto de vista. Mas agora, falando sobre o jogo em si, agora voltando para 2020, Diego, para você, esse é o jogo mais vencível do ano? Porque a gente vê que o Cincinnati Bengals também é um time que já está entregue, é um time que tem um recorde pior do que o Cowboys, e é um time que está sem quarterback titular também. E praticamente fazendo hora extra até acabar a temporada. Você acha que o Cowboys tem realmente grandes chances de vencer essa partida?
Com certeza é o jogo mais vencível e tem grandes chances de vencer, embora boa parte dos torcedores dos Cowboys até... eu não culpo ninguém que faça isso, tá? E às vezes até dentro desse ano esquizofrênico, verdadeiramente esquizofrênico, às vezes eu fico pensando nisso também. Eu fico pensando que talvez a vitória do Cowboys, alguns nem vão torcer por ela, tá? Mas de qualquer sorte, o Cincinnati Bengals é a 27º ataque da liga, tá? Péssimo, um dos piores, então de 32, né? A sua defesa é a 26ª da liga, consegue ser pior que a nossa em números, tá? Isso, números oficiais da NFL.com, certo? No passe é o 22º da liga, muito pior que o nosso, por acaso o Cowboys é o 9º. No jogo corrido, estou falando só do ataque, tá? É o 30º agora, certo? Contra o nosso, que é o 17º, e a gente não vem bem, né? Então é um time com recorde 2-8-1, né? É o terceiro pior, 2-9-1, perdão, empatou com o Philadelphia Eagles. E por incrível que pareça, consegue ter números muito piores, não é piores, muito piores que Dallas. Agora joga em casa, pode ter alguma situação no ponto de vista de anímico, né, de jogar em casa, mas pega o calendário que resta para Dallas e pega o calendário que a gente estava vindo numa temporada regular, normal, né, que não tivesse tudo que está acontecendo contra a gente, marcaria a vitória certa de Dallas. Nessa daí, se a gente jogar para cima, quem vai ganhar, ninguém sabe, porque nenhum dos dois times está bem. Mas qual está menos pior? Dallas.
Exatamente. E é um jogo que vai ser decisivo para a escolha do draft, né? Porque o Cowboys hoje tem a quarta escolha geral do draft, se a temporada acabasse agora, e o Bengals tem a terceira. E se o Cowboys perde para o Bengals, o Cowboys assume essa terceira posição. E dificilmente perderia, né? Porque o Cowboys tem mais 3 jogos pela frente, contra o 49ers e 2 confrontos de divisão, contra o Eagles e contra o Giants. O Giants pode estar brigando por ou título da divisão ou por wild card. E o Eagles é um time que já ganhou da gente. Tudo bem que era com o Ben DiNucci, mas é um jogo que o Cowboys pode perder. 49ers, talvez, não sei. A gente achava que essa tabela poderia ser difícil, né? Quando a gente viu o começo em março, né? E agora a gente vê como que não, as coisas não são tão bem assim. Mas, Vinícius, como você falou lá no começo do podcast, o Cincinnati Bengals não vai ter o Joe Mixon. O técnico do Bengals já declarou que ele não joga. Então, eles vão ter o Giovanni Bernardo, o Samaj Perine, não sei mais quem vai correr com a bola. Ou seja, são jogadores algumas prateleiras abaixo do Mixon, né, que é um bom running back. Como é que você acha que a defesa vai lidar com isso? Você acha que a defesa vai conseguir ter uma boa partida? Ou você acha que pode ser esse mesmo desastre que a gente viu em Baltimore?
Assim, Plat, eu espero muito que não seja como a gente sofreu com Baltimore, porque em tese, né, vamos colocar aqui, em tese, a qualidade dos jogadores que a gente vai enfrentar agora tá longe de ser tipo o mesmo nível do Ingram, o mesmo nível do J.K. Dobbins, por exemplo, e até o mesmo nível do Lamar, que querendo ou não, também corre bastante com a bola. Então, assim, eu espero que seja aquele jogo pro time mudar da água para o vinho. Só que tem aquela coisa, se perder, a gente sobe pra terceira posição. E não só isso, assim, esse jogo é pra defesa ir bem, porque eles não têm mais T. Higgins, por exemplo, o calouro recebedor, não tem, como você disse, né, a gente não tem Joe Burrow, não tem o Mixon, a linha ofensiva deles tá baleada, tem muitos jogadores que já foram substituídos e tudo mais, até aquele nosso famoso Xavier Suafilo tava lá, era titular, já virou reserva, por exemplo. Então, assim, o ataque deles tá muito mudado, já não era bom e tá muito mudado. A linha ofensiva desde o começo do ano não era boa, ainda tem algumas mudanças, jogadores lesionados. É o jogo pra gente ter, sei lá, 5, 6 sacks, quem sabe, mudar o jogo, que a gente teve 0 sacks em cima do Ravens. É o jogo pra defesa virar aquela chavezinha, pelo menos por um jogo, pelo menos por um jogo, e deixar todo mundo assim, essa defesa pode ser um dia bom, pode ser um dia boa. Aí na hora que a gente chegar na semana 15, por exemplo, a gente vai lá e perde toda a esperança de novo. Esse jogo é basicamente a cara do Cowboys fazer isso, iludir o torcedor pra na hora que chegar na próxima semana a desilusão ir lá embaixo. Eu vou esperar muito que isso aconteça, porque tá com totalmente cara que vai acontecer isso.
Pois é, eu acho que o Cowboys tem uma oportunidade boa de ter um jogo bom e, como você falou, pode ser essa oportunidade pra gente elevar as expectativas e depois afundar elas de novo, né? E agora, Diego, do ataque, você acha que ele consegue manter o ritmo que a gente viu contra o Ravens? Porque praticamente todas as peças foram bem, né? Você acha que o Cowboys vai conseguir manter tudo isso bem contra uma defesa mais frágil? Tô ok, mas dois jogos em sequência, a gente conseguir manter isso? Ou você acha que não, é pouco tempo de preparo e cansaço de viagem, acho que isso pode impactar?
Plat, eu acho que vai crescer, eu não acho que vai, eu não tenho dúvida sobre a manutenção do último jogo. Na minha opinião, vai crescer, seja por aqueles dados que eu havia falado no anterior, né, na minha manifestação anterior. A defesa é uma defesa muito ruim, mas não só ruim, como ela não segura nada, segura muito pouco. Meu problema é o que o Vinícius estava dizendo, em relação ao ataque deles, né, no caso, a nossa defesa. Então, vamos lá, minha preocupação é com a nossa defesa, não com o nosso ataque. E tem um ingrediente interessante, né? A gente pode ter um crescimento de linha ofensiva que, querendo ou não, vem fazendo bons jogos dentro do que a gente pode esperar. A gente pode ter um crescimento maior ainda dos wide receivers, que estão... É muito difícil marcar. Não é o nosso trio, o nosso quinteto, né? São 5 bons jogadores. Aos demais recebedores, especialmente o Dalton Schultz. Quem sabe até o Ezekiel Elliott faz um jogo parecido com o que fez em 2016. Foi um jogo maravilhoso dele contra o Cincinnati. Ali eu comprei a minha camisa do Ezekiel Elliott ali. Mas fundamentalmente a gente tem o Andy Dalton e a lei do ex não falha jamais. Então ele vai jogar muita bola nessa partida.
Pois é, né? Andy Dalton, grande jogador da história do Cincinnati Bengals. Jogador que teve uma passagem muito impactante lá por aquelas bandas, né? E se fosse no Brasil, era o, fez o touchdown e não comemora, né? Mas não sei se vai ser assim, mas eu acho que é um cara que vai ser tratado com muito carinho pelo, por toda a cidade de Cincinnati, até pela história que ele tem lá. E vamos fechar aqui, vamos falar da nossa bold palpite. A gente fica apostando em vitória o tempo todo e quebra a cara sempre, né? Será que hoje vai ser diferente, Vinícius?
Olha, não sei, é bem complicado. Ah, muito complicado fazer palpite bold esse ano pro Cowboys, né? Mas vamos lá. Ah, vitória do Cowboys por 28-10. E a bold vai ser os 4 TDs do Andy Dalton. E vai ter um rating perfeito, né? Vai ter um rating de 158.3. E vai ser o jogo da lei do ex. É isso aí. Acho que tá bom, né?
Tá ótimo, pô. E aí que acontecesse isso mesmo. Diego, quais são os seus?
Cara, o meu placar é, vamos lá, né? 35-10, massacre. Sim, tá. Vai ser um jogaço de Dallas. Aquele jogo enganador, tipo o nosso contra o Rams no ano passado, que só valeu pra uma coisa, pra perder posição no draft, tá? Mas deixar a gente feliz também naquela partida, claro. E já que eu sou o rei da implicância contra o Ezekiel Elliott, o Zeke vai ter 200 jardas combinadas terrestre e aérea com 3 touchdowns.
Tá ótimo. Eu vou apostar em 21-10 pra gente e o Andy Dalton vai correr pros 3 touchdowns. Vai ser um C2 sneak, sei lá. Não sei como vão ser, mas o Andy Dalton vai correr pra 3 touchdowns. Eu acho que isso é uma baita de uma bold e não tem nem o que discutir. Mas é isso aí, né, galera? Vamos fechando mais um podcast. O jogo domingo, 15 horas, sem transmissão da ESPN, mas com o tempo real no Twitter do Blue Star Brasil, nos stories do Instagram. É só ficar ligado lá nas nossas redes sociais, sempre acompanhando os jogos, sempre postando tudo sobre o nosso conteúdo. E é isso aí. Vamos ficando por aqui. Aquele abraço. E Go Cowboys!